Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim de mercado, olhando para a situação da soja. Mais um dia positivo para a soja lá em Chicago. No balanço da semana, a gente tem aí uma recuperação importante dos preços da soja. O mercado começou em alta segunda-feira e está encerrando a sexta-feira com alta. Hoje, por exemplo, são altas de 6 pontos, em torno de 6 pontos aí nos principais vencimentos, e a gente quer entender por que essa alta está se consolidando e, principalmente, o que tem influenciado esse movimento lá em Chicago. Para nos ajudar a entender o mercado, o Ginaldo de Souza está aqui comigo já, direto lá da Laboro Corretora em Curitiba. Seja bem-vindo, meu amigo Ginaldo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Antes da gente falar de mercado em Chicago, Ginaldo, eu queria te ouvir um pouquinho da sua experiência em relação a essa greve dos caminhoneiros e como que isso pode impactar, ou será que isso vai impactar na oferta ou nas exportações brasileiras nesse momento? Como é que você está vendo, como é que você está analisando? Depois a gente fala um pouquinho de Chicago, Ginaldo. Seja bem-vindo, meu amigo.
Ok, Alex. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde, amigos e ouvintes queridos. É preocupante, bastante preocupante, porque o governo ontem à noite anunciou um acerto, um ajuste com os caminhoneiros, e sabemos perfeitamente que isso não foi aceito. Os caminhoneiros estão pleiteando redução, isenção nas tarifas, nos impostos, e o governo tem outras ideias e projetou aí uma redução de 10% no óleo diesel e depois por 15 dias, e enfim, baixou a CID, mas isso daí não é suficiente, eles não aceitaram. O que eu posso dizer é uma grande preocupação. Primeiro, no geral, vamos falar do geral, depois falamos especificamente das questões da soja nos portos. No geral, meu caro, já começa a se sentir um desabastecimento. Muitas cidades e vários estados estão já divulgando que estão faltando produtos nas prateleiras. E se ficar mais 4 dias, nós vivemos até agora 4 dias, hoje seria o 5º dia. Se vivemos mais 4 dias sem abastecimento, sem combustível, sem voltar que os caminhoneiros possam voltar a trabalhar, nós vamos nos complicar, porque aí vai sofrer o pobre, o rico, enfim, todos, inclusive os próprios caminhoneiros, porque vamos ter um desabastecimento total. É grave o assunto. O Temer agora à tarde ameaçou e disse que vai colocar as Forças Armadas, enfim, para desbloquear e desmobilizar a greve. Nós sabemos que não é assim, porque os caminhoneiros podem ficar em postos, eles não podem obstruir as pistas, mas eles podem perfeitamente ficar no acostamento, em casa, e podem ficar também nos postos. Isso daí é um assunto muito grave. Eu acho, com todo respeito, que o nosso governo foi lento, aliás, como sempre é lento em questões de greve, e isso está complicando a situação. Nós podemos ter, pela primeira vez, a vitória de uma classe em termos gerais derrotando o governo.
Mas já impacta de alguma forma as nossas exportações ou a nossa comercialização de soja, Ginaldo?
Olha, Alex, se você tem ideia, o Porto do Paranaguá tem vários navios atracados para vários produtos, mas navios de soja não tem mais soja. O Porto de São Francisco, e tem muitos navios ao largo, navios atracados e navios ao largo, e uma enorme quantidade de navios para chegar, navios navegando, navios chegando. O Porto de São Francisco, por sua vez, falando aqui dos postos do Sul, São Francisco também tem lá soja para mais 2 dias. Navios que vão e que estão previstos no line-up para atracar na terça-feira, meu amigo, pode esquecer, não tem soja. E para repor esses estoques, você sabe quanto tempo nós levamos. Nós começamos sempre o ano, no mês, final de janeiro, começo de fevereiro, com deficiência de estoque, ficamos sempre com os armazéns vazios, a soja chegando e embarcando no navio, vai acontecer tudo de novo. Então, essa situação é grave. Nós podemos ter não só essas questões dos portos, as fábricas já pararam. Ponta Grossa hoje não tem uma fábrica trabalhando, o Alex. É impressionante, as fábricas estão parando no geral, porque o farelo está lá, a produção ocorreu nos últimos dias. Os armazéns estão cheios de farelo, mas não pode tirar, não pode fluir, não pode embarcar. Então, o que é que você vai fazer? Tem que parar.
Pois é. Agora, isso de alguma forma chegou a Chicago, Ginaldo?
Em termos de preço, Alex, eu diria que muito pouco, relativamente muito pouco. Em termos de prêmio, para você ter uma ideia, o prêmio brasileiro caiu. É impressionante. O prêmio para embarque em junho, quem quiser vender para exportar em junho, é 40 centos. Né? O prêmio de julho é 60, 62. O prêmio caiu. É um fenômeno, inclusive, porque não posso comprar, para que eu vou pagar preço alto? Tem soja no porto? Não. Se tiver soja no porto disponível, é outra história. Tanto é que os preços da soja no porto disponível, para quem dispõe alguma coisa, por exemplo, Paranaguá, é R$ 88,00 para pagamento final de julho. Ninguém está comprando soja para pagamento final de junho, pagar junho, não. Porque ele vai comprar, não vai poder receber, vai comprar, não vai poder esmagar, porque... Então, tudo isso aí está levando a uma situação bastante difícil para os esmagadores e para as tradings, para os produtores também. Enfim, é uma consequência grave. Isso não é só impostos, também nós temos problemas dos aeroportos, as aeronaves também que devem decolar, você tem os problemas dos voos internacionais, que também estão com problemas. Eu tive hoje um amigo meu que vinha de Chicago para cá, já suspendeu, a própria companhia aérea suspendeu o voo, que era para chegar amanhã, já avisou para ele hoje de manhã cedo, não vai ter voo, quer dizer, porque não tem como abastecer, então é complicado, Alex.
Muito bem. Agora, olhando para Chicago, Ginaldo, o que motivou essa alta de hoje e, na sua opinião, o estimulou nessa reação da semana aí nos preços?
Meu cara, o mercado subiu durante a semana em termos de 44, 45 centavos. Semana passada fechou lá e fechou 9,98, hoje fechou 10,42. O que foi? A China. Indubitavelmente, a gente falava na última reunião que a China ia dar um alento aos preços, o retorno da China, porque nós não acreditávamos naquela guerra comercial, naquela coisa toda. Não acredito. Eu venho dizendo isso desde o início, não creio. Vão se compor, vão se ajustar, mesmo porque os americanos têm que vender soja. Os chineses têm que importar soja. Não tem o que fazer. O Brasil sozinho não supre as necessidades da China. Os argentinos são pequenos exportadores em soja. São grandes exportadores em farelo e óleo. Então, a China voltando ao mercado, tanto é que voltou e comprou 312 mil toneladas, mas é mil próprias, safra nova, né? Mas já é um retorno. Agora, é preciso que a gente olhe também a importância dos chineses no mercado americano, porque eu me recordo que em 2003, há 15 anos atrás, portanto, a China, os americanos tinham market share, uma participação em vendas de soja para os chineses de 54%. Olha só, O ano passado, 2017, 32%. A que se deve isso? Ao aumento da produção na América do Sul. Então, os americanos foram perdendo espaço, e o Brasil foi ganhando. O Brasil, naquela época, tinha 26%, hoje tem 34%, 33%, perdão. Então, são números que vão... E a demanda, ou seja, o crescimento da China aumentou violentamente.
Agora,
então, nós temos os chineses como parceiros, e são parceiros, e a gente tem que respeitar isso aí.
Agora, esse acordo, de alguma forma, mexe de novo nesse quadro de participação? das exportações americanas no mercado chinês ou não, Ginaldo? Eu pergunto
Não.
isso para chegar na seguinte questão. O produtor brasileiro ficou animado com a expectativa da China deixar de comprar dos Estados Unidos. E tem se falado muito em ampliação de área no Brasil. Será que não pode ser um tiro no pé essa ampliação de área aqui no Brasil?
Não, eu acho que não, mas também te respondendo à primeira pergunta, o caso é o seguinte: eu não vejo o Brasil ganhando assim uma participação maior. Eu vejo sim, os americanos precisam vender pelo menos 30 milhões de toneladas de soja para a China. Os chineses têm que comprar por questões logísticas, por questões de demanda e por questões de oferta. O Brasil, por si só, não é um grande. Não pode suprir a diferença de 103 milhões que os chineses vão importar. Não é o Brasil que vai exportar 73 milhões de toneladas sozinho. Não é isso. O Brasil tem uma grande capacidade, vai produzir talvez 120. As áreas brasileiras podem aumentar e devem aumentar. E eu até acredito, Alex, que aonde é que vai haver expansão nas áreas de soja nos próximos anos? No Brasil, o americano não vai expandir, o americano vai fazer switch, troca de milho para soja, soja para milho, trigo, etc., e vai ficar basicamente na mesma área. As áreas que estão no programa vamos dizer, de governo, programa de descanso das áreas, elas vão voltando demoradamente. Então, não é assim. O Brasil vai ser, sem dúvida nenhuma, beneficiado a longo prazo. Mas, a curto prazo, eu não creio que os chineses vão aumentar violentamente as compras nos Estados Unidos para que os preços, com isso, aumentem. Mas eu vejo que os americanos têm que ofertar soja para os chineses, porque o resto do mundo não pode suprir sozinho.
Ou seja, a participação do Brasil ainda é importante e vai
É
continuar sendo
muito
importante.
importante, vai ser importante, mas não é num salto assim, num insight assim, num estalo que você vai levar a soja brasileira e vai dizer: o Brasil produziu 117 milhões esse ano. Muito bem, o ano que vem talvez vai produzir 120, 122, se o clima ajudar, mas os americanos também vão ter safras boas se o clima ajudar. Não é assim. Mas o mais importante é nós sabermos que tem demanda. E essa demanda para o brasileiro, em termos de futuro, é muito importante, porque é o único país que tem áreas para expandir.
Expansão, sim, investimento, sim, mas com cautela. É isso que você está dizendo, no final das
Eu
contas?
diria para você tranquilamente: eu acho que a médio e longo prazo, o Brasil pode continuar expandindo tranquilo. É claro que as áreas não vão crescer 10% ao ano, isso a gente pode esquecer, também não é assim. Nós tivemos o período que se crescia 8%, 10% ao ano, agora vai crescer 2%, 3% em expansão de área. É normal, é natural, mas é bom sabermos que temos demanda. Imagina você, o Brasil crescer, sair de 117 para 130. Olha, será que vai ter demanda? Com essa imposição que o americano está fazendo sobre a China, de que a China tem que importar mais produtos americanos, aumentar sua participação em pelo menos mais 25 bilhões de dólares de exportação para a China. Será que isto só vai resolver? Eu acho que nós temos que ter essa consciência. Os americanos estão impondo, pressionando os chineses para comprar mais. E para comprar mais, tem que comprar mais soja, mais energia, mais uma série de coisas. Mas não é na soja que eles vão aumentar drasticamente, até mesmo porque as condições da soja americana, você sabe perfeitamente, em termos de qualidade, conteúdo de óleo e proteína, são superiores à soja americana.
Muito bem. Ginaldo, diante do cenário que a gente tem agora, da fotografia que a gente tem agora do mercado, você está mais otimista ou mais pessimista com relação aos preços?
Eu disse da última vez que eu estava otimista, vou continuar otimista. Os americanos estão plantando, durante o plantio não é hora dos preços caírem, você sabe disso. Nós temos sempre um fator, o famoso weather market, o que vai ser preponderante em tudo isso aí. Nesse momento está correndo tudo muito bem nos Estados Unidos. Se você olhar o Drought Monitor, que saiu hoje, basicamente todo o Corn Belt estaria basicamente tranquilo. Você tem seca lá no Delta, perdão, no Texas, em Oklahoma, mas o resto está perfeito. O clima nesse momento nos Estados Unidos está correndo muito bem. Os preços poderão ceder quando? Na frente. Nesse exato momento, não. Até mesmo porque a oferta brasileira, em termos de o famoso farm selling, as vendas de fazendeiro, ela está diminuindo. O produtor brasileiro vendeu bem, está vendendo um pouquinho, está aproveitando os preços, está trabalhando com os pés bem no chão, e eu acho isso muito importante. Então, eu não vejo preço caindo agora. O que eu vejo, sim, foi que há uma despencada nos prêmios. Você lembra que há um mês atrás os prêmios explodiram literalmente no Brasil. Você teve de prêmio aí chegando a quase 2 dólares, 1,92 por bucho de prêmio nos portos, e naturalmente agora os prêmios caíram. Você tem uma ideia, o prêmio de junho, para quem quiser embarcar em junho, exportação em junho, vai conseguir no máximo 40, 42 centos over Chicago, over Jurulá. E o mês de julho, para embarque em julho, está na faixa de 60, 64, não mais do que isso. Então, os prêmios cederam violentamente. Por isso que o preço de soja hoje, no porto de São Francisco, vamos dizer, ou mesmo Paranaguá, é R$ 88,00 a saca para pagamento final de julho. Por isso que os preços cederam um pouco, senão o preço hoje estaria, vamos falar assim, bem acima dos 90. Né?
Deixa eu só entender essa questão dos prêmios. Nesse primeiro momento, a gente pode, então, dizer que a queda dos prêmios tem uma relação direta aí com a greve dos caminhoneiros, porque não se sabe se vai ter oferta ou não para atender uma demanda pontual, uma demanda de momento. Mas essa pressão, de uma forma geral, tem a ver com uma boa compra já realizada ou as boas vendas já realizadas? A gente tem aí, me parece, me corrija se eu estiver errado, um comprometimento em junho e julho já bastante importante. Então, o abastecimento estaria tranquilo, Ginaldo?
Veja bem que a China ficou afastada do mercado de soja aqui no Brasil, na Argentina e também nos Estados Unidos, basicamente nos últimos 2 meses. Isso deu uma calmaria ao mercado. Aquela correria que existiu de quando saíram as primeiras fofocas, as primeiras coisas sobre a guerra comercial, fez com que a China viesse mais para o Brasil comprar soja. E os americanos ficaram no stand-by. O que acontece? Nesse exato momento, os chineses estão abastecidos, estão tranquilos. Essa greve também, de uma certa maneira, ajudou a derrubar mais os prêmios, porque os prêmios já vinham caindo nos últimos 15 dias violentamente, e agora caiu mais. Soja no porto hoje, por que você vai comprar soja no porto hoje a 88 se você não tem a soja? Agora, se você disser, a soja está disponível, eu posso usar no navio que eu tenho aí imediato, aí é outra história. Mas já que você não pode embarcar produtos para o porto, então não adianta comprar, pagar um prêmio maior. Eu atribuo isso também, essa queda mais violenta, também à questão da greve.
Muito bem. Meu caro Ginaldo, obrigado por enquanto pela sua participação. A gente volta a conversar em outras oportunidades, atualizando essas informações desse mercado dinâmico aí da soja, viu? Muito obrigado.
Um grande abraço a você, um grande abraço aos amigos. Vamos torcer e também orar pelo Brasil, porque ninguém quer a miséria de ninguém. Se a greve persistir, continuar, perderemos todos nós. São milhões e milhões, para não falar de bilhões e bilhões de prejuízos para o país. Deus nos ajude.
É isso mesmo. Obrigado, Ginaldo. Um abraço para você. Ginaldo de Souza, Laboro Corretora, conversando aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos ver os preços, encerramento das negociações lá na Bolsa de Chicago. Mais um dia positivo, portanto, no balanço geral da semana, a soja reagindo aí bem, 40 centavos no primeiro vencimento, pouco mais que isso até. O julho, 10,41, fechando com quase 6 pontos de alta. Agosto, 10,46, alta de 6 pontos mais 25. Setembro, 10,49, 6,25 de alta também. E o novembro, US$ 10,53 por bushel, 6 pontos de elevação. Vamos ao milho, que também teve um dia positivo, correçãozinha aí de 1 a 2 pontos nos primeiros vencimentos. Julho, US$ 4,06 por bushel, alta de 1 ponto mais 75. Setembro, 4,15, alta de 2 pontos. Dezembro, 4,25, alta de 2 pontos e meio. E o março, 4,33, subindo 2 pontos mais 75. E para finalizar, o trigo, que acabou encerrando aí com uma alta um pouco mais, um pouco maior, né? Julho, US$ 5,43 por bushel, quase 13 pontos de alta. Setembro também fechando com essa alta de 12 pontos mais 75, a US$ 5,59 por bushel. Dezembro, US$ 5,78 por bushel, alta de 12 pontos. E o março de 2019, US$ 5,94 por bushel, subindo aí 11 pontos mais 25. São os números de hoje de fechamento do mercado, a gente fica por aqui, daqui a pouquinho a gente traz uma análise da atual situação política no Brasil aqui para você com essa greve dos caminhoneiros e os impactos disso lá em Brasília. Daqui a pouquinho, na sequência, você confere aqui com a gente. Continue com a gente.